Olá, ouvintes do programa Humanidades. Está começando mais uma edição do programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Eu sou Evandro Tozin e hoje vamos falar sobre identidade, gênero e orientação sexual com a professora Thaís Conceição Cunha de Ataíde, que é psicóloga, atualmente está cursando doutorando em educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professora do curso de serviço social aqui da Uninter. Olá, professora.
Oi, tudo bem, Evandro?
Seja bem-vindo ao programa Humanidades.
Obrigada, um prazer estar aqui conversando sobre essa pauta com vocês.
E vamos então, conversar sobre esse tema que tem discussão na sociedade, que envolve o social como um todo. E para começarmos essa conversa, começar com a primeira pergunta: qual é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual?
Tá. Essa é uma pergunta bem importante, porque normalmente as pessoas confundem bastante, né? O que? A identidade de gênero e a orientação sexual, né? A orientação sexual, né, está destinada àquilo pelo qual a gente sente afeto, né? Pelo qual a gente sente desejo, né? Então, por quem que eu sinto desejo? Por quem que eu sinto afeto, né? Para quem que isso se destina? Para um homem, para uma mulher, né? Para ambos os gêneros, né? Para homem e mulher. Então, vamos supor, né? Se um homem, né, que deseja outro homem, né? Isso é a orientação sexual dele, né? Isso que significa. Então, se um homem que deseja outro homem, por exemplo, ele é homossexual. Né? Um homem que deseja uma mulher é heterossexual, isso é orientação sexual, por quem ele deseja, né? Quem ele sente afeto. Já a identidade de gênero, ela tem a ver com com aquilo que eu me identifico, né? Com o que eu sou, com como eu me construo. Então, se eu sou uma mulher, né? Eu sou uma mulher, então essa é a minha identidade de gênero, eu sou uma mulher, portanto, né? Você é um homem, então essa é a sua identidade de gênero. A grande questão, né? Que aí vai talvez confundir as pessoas, é justamente a diferença entre ser cisgênero e ser trans, né? Uma pessoa, vamos começar então pela cisgeneridade, né? Uma pessoa cis, né? Cisgênero é uma pessoa que ao nascer, ela foi designada, né? Ela foi, alguém disse para ela, o médico falou para ela, olha só, você é uma menina, né? Então ela nasceu, portanto o médico ao ver que ela tem uma vagina, fala que ela é uma menina, né? E aí ela cresce, né? E fala, não, ok, né? Eu continuo me identificando como uma menina, como uma mulher, né? Eu sou uma mulher. Então isso é uma mulher cisgênero, né? Uma pessoa cis, uma mulher cis. Já uma mulher trans, né? Ela vai nascer, né? Com uma genitália que é identificada pela sociedade como masculina, né? Portanto, com um pênis. Então, ao nascer, ela é designada, né? É um menino, né? O médico fala, ah, parabéns, papai e mamãe, vocês, né, vão ter um menino. E aí, é assim que ela é designada, ela é dita, né? Falam que ela é isso. Então, quando cresce, né, se percebe, então, com essa identidade que não é uma menina, mas, portanto, né, que não é um menino, mas uma menina, né? Então, é uma mulher trans. Então, a diferença aí, né, é como que nós vamos identificar, né? Identidade de gênero tem a ver com a nossa própria identificação de gênero, não com uma orientação sexual.
E a partir disso, por que que... esses temas, falar sobre esses temas na sociedade, por que que ainda é considerado um tabu falar sobre esse assunto?
Eu acho que tudo que envolve, né, algo que é dentro da gente, né, o que está dentro de nós, né, quem nós somos, acaba sendo um tabu, né? Então, sobretudo quando envolve sexualidade, né, que é um tema muito que as pessoas remetem muito à moral, né? Não pode falar sobre sexualidade, né? As pessoas acham que, inclusive, se você falar, as pessoas vão ser influenciadas, né, por uma fala, né? E o que que isso significa, né? Que as pessoas acreditam que se a gente falar cada vez mais sobre identidade de gênero e sobre orientação sexual, as pessoas vão se tornar gays, lésbicas, trans, enfim, né? Como se isso fosse algo que se influenciasse, né? Mas aí fica uma reflexão pra gente. Se isso fosse algo influenciável, na verdade, todos nós seríamos heterossexuais, né? Porque os filmes, né, as TVs, né, tudo que a gente olha, a maioria das coisas são heterossexuais, né? Então, não é algo influenciado. Então, acho que o grande tabu de falar sobre isso é o medo mesmo do que possa acontecer, né? De nós mesmos descobrirmos, né? Poxa, será que eu sou isso mesmo? Será que eu gosto disso, né? Ter uma abertura a se questionar e até experimentar, talvez, né, outras formas de existir.
E tem para a Procuradoria Geral da República, que ela define que as escolas devem combater a discriminação de gênero, identidade e orientação sexual. E como que esse tema está sendo abordado nas escolas, desde quando é criança, na adolescência? Como que está sendo isso hoje em dia?
Enfim. Infelizmente, nas escolas não existe uma política, né, que faça com que as pessoas combatam essa discriminação, né? Infelizmente, hoje em dia, a escola, né, assim como a escola não é responsável, mas ela é apenas um reflexo dessa sociedade, né, que hoje violenta pessoas, né, que discrimina pessoas que estão fora, né, daquilo que a gente considera, né, uma norma, né, das categorias de gênero. Então, se você não for uma pessoa heterossexual, né, portanto, se você for uma gay, lésbica, bissexual, você vai ser discriminado porque você está fora, né, dessa heterossexualidade que é considerado normal, entre aspas, né? E assim com as pessoas trans também. Então, na escola não seria diferente, né? Quando você fala, né, destina uma brincadeira, né, para isso é coisa de menina, quando você destina outra brincadeira, isso é coisa de menino, né? Você já está fazendo essa discriminação, né? Por que brincar de boneco é uma coisa de menina? Né? Por que brincar de carrinho é uma coisa de menino? Por que homem também não pode aprender a cuidar, né? Talvez até fossem melhores pais depois, né? Então, a escola é muito importante para ensinar também outras formas de existir para essa criança, né, que vai se tornar um adulto, né?
Acho que essa troca de... Esse aprendizado, né? A gente não deve definir, brincar de carrinho é para os dois,
uhum,
né? E também é para os dois lados, né? Então, e qual é a maneira mais fácil? Como é que a gente fala sobre esse assunto com as crianças? Quais os caminhos? Como a gente deve abordar esse assunto?
Eu acho que as crianças, assim, é o melhor tipo de gente, né? A melhor fase para se falar sobre isso, porque é uma fase em que não tem esse preconceito, esse julgamento, né, que nós adultos temos, né? Que nós vamos construindo com o tempo, né? Aquilo que a gente acha, né, que não pode, que a gente acha que é errado. As crianças não têm isso, tanto que elas brincam, né? É muito comum, né? Se você vê, por exemplo, um menino, né, ver sua mãe vestindo roupa ou passando uma maquiagem, ele vai querer imitar, mas não vai querer imitar porque ele acha que ele quer ser mulher ou qualquer coisa assim. Ele quer só ver o lúdico, né? É uma brincadeira para ele, né? Então, para as crianças isso é muito mais fácil, né? De dizer, de falar. Eu acho, inclusive, que as crianças ensinam muito mais, né? Nesse sentido, porque quando você, né, você vê cenas, né, que as pessoas contam, mesmo que eu já vi, né, uma criança vê, né, dois homens se beijando e a mãe ou o pai vai explicar, olha, né, são dois homens se beijando, tá tudo bem. A criança, tá tudo bem, é o amor, né? Então, para a criança isso é muito mais fácil do que para a gente, porque é a gente que vê algo ali, né? O adulto que vai olhar para aquilo e falar, não, isso não tá certo, né? O adulto que vai olhar, né, para, sei lá, uma mulher administrando uma empresa sozinha e vai falar, não, isso tá alguma coisa errada, né? Por que ela não casou? Por que ela não, né, não tem filhos? O que tá faltando para essa mulher? O que aconteceu com ela de errado? Então, acho que falar com as crianças sobre isso é fundamental, para que elas possam, não só, né, se compreender, né, saber que é possível elas serem o que elas quiserem ser, mas também para que elas possam, conviver com outras pessoas, porque essa é a questão, né, conviver com a diferença. Nós precisamos aprender a conviver com a diferença, né? Não querer que todos nós sejamos iguais. Ah, eu quero que a fulana seja igual a mim. Não, ninguém é igual a ninguém, graças a Deus. Todo mundo é diferente, a gente precisa aprender a conviver com isso, a respeitar e a lidar com a diferença.
E me veio agora fugindo um pouco das perguntas sobre na adolescência que começa, realmente na adolescência que começa as formas de preconceito ou bullying, geralmente é na adolescência que acontece. Como é que... Como evitar, como combater isso, geralmente, já na adolescência, já que é onde tem início.
A adolescência é uma fase, na verdade, em que é muito esse comportamento de grupo, né? Então, o que o grupo faz, né? Querer se encaixar num grupo. Então, né? Então tem, sei lá, aquele grupo ali é um grupo que as pessoas gostam de rock. Então, vou me vestir assim, vou fazer as coisas, né? O que é sempre importante, né? Conversar desde a infância, na verdade, né? Com essa criança, para que ela se torne também uma adolescente que lide com isso de uma forma melhor. Agora, se essa criança, né, tá endereçando o ódio dela, a raiva dela, né, que também é um afeto, né, a gente não pode esquecer que o ódio é um afeto também, né, tanto quanto o amor. Se essa criança está endereçando o ódio dela a uma outra pessoa, né, porque, enfim, é diferente dela, é a hora de parar e conversar, né, com esse adolescente, perguntar por quê, né, o que está acontecendo, por que você odeia, né, por que você está praticando essa violência contra essa pessoa, o que que nela ela, né, te causa alguma repulsa, né? Normalmente, né, quando isso acontece é porque ela aprendeu em algum lugar, né? Ela não vai tirar isso do nada, né? Ela viu isso em algum lugar, né? E é preciso, então, conversar com ela para entender o que é isso, né? E questionar mesmo, né? Por que ela tá endereçando esse ódio, essa raiva a outra pessoa, praticando bullying, qualquer tipo de violência.
E de que maneira as questões culturais e religiosas podem interferir nos estudos e conhecimento de identidade, gênero e orientação sexual? Como é que essas tradições, crenças que nós temos?
Ela não deveria interferir, na verdade, né? Deveria haver uma separação, porque uma crença é uma crença, né? Então, ela está destinada a uma fé, a algo, né, que é diferente e que é seu, né? Mas ela muitas vezes é destinada, né, a todas as pessoas. Então, se eu creio, né, que existe o homem ou a mulher, e o homem deve se relacionar com a mulher, e a mulher com o homem, né, então, se a minha fé é essa, eu quero que todos sigam. Mas isso aí já não é mais fé, isso aí já é violência. Isso aí já que aí é uma violência ética, inclusive, né, porque aí eu uso do que eu acho para julgar outra pessoa. Isso vai, infelizmente, vai influenciar muito, porque isso pode fazer com que algo, né, que eu acho que tem que ser para todo mundo, né, que é isso que acontece com a religião, com a cultura, né, todas as pessoas precisam fazer. Então, o que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, são muitas pessoas, né, acreditando que ser uma pessoa trans, por exemplo, é algo ruim, né, do demônio, né? Então, ou mesmo a própria cura gay, né, que apesar de hoje a gente ver psicólogas defendendo isso, foi uma coisa que nasceu dentro da igreja, né, dentro de uma tradição de uma igreja. Então, entender que são coisas diferentes, né? Que uma tradição significa, na verdade, algo que eu acredito, não algo que tem que ser o destino de outra pessoa. E a gente também pode... Isso também pode se modificar, né? Porque tem países, por exemplo, que são religiosos, que têm suas tradições, têm suas culturas, mas que conseguem entender que as outras pessoas são diferentes, né? E que vão respeitar esse tipo de coisa. Infelizmente, muitas pessoas levam a religião como uma régua, né? Como algo para julgar, para violentar. E a religião não deveria ser isso, né? Deveria ser um lugar de espiritualidade, né? De encontrar a si mesmo, né? De se refletir sobre você, sobre quem você é e o que você quer fazer. Mas isso acaba se tornando algo violento, né?
Sim, e, bom, nesse programa o programa Humanidades, estamos conversando com a professora Thaís Conceição Cunha de Ataíde, que é psicóloga, faz doutorado em educação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é professora do curso de serviço social da Uninter. E estamos falando sobre identidade, gênero e orientação sexual ao vivo pela rádio e também no podcast que vai ser disponibilizado na sequência. E vamos para a próxima pergunta. Qual seria o papel da família a respeito de esclarecer esclarecer para a criança ou adolescente sobre esse assunto?
Eu acho que a família tem um papel fundamental aí, né? Porque a família é o primeiro lugar, né, que a gente se encontra, é a nossa primeira sociedade, é ali que aprendemos a amar, né? Aprendemos a nos relacionar, né? Independente de que seja essa família, né? É um formato, né? Duas mães, dois pais, a tia, a avó, a mãe, né? Que cria o seu filho, enfim, independente desse formato, a família, ela vai ensinar para a criança o que é amar, né? Isso é muito bonito, isso é muito importante. E é justamente nesse ensinar o que é amar que a criança, ela responde muito mais com exemplos, né? Então, não adianta você falar, olha, não coma doce no jantar, hein? E você está lá comendo doce no jantar e a criança te vendo. Ué, mas você me falou para não comer doce no jantar, né? Então, é importante que os pais também, né? Independente de quem seja essa figura, faça esse papel de educar. E não educar no sentido de dizer apenas, mas de demonstrar, né? Como que você quer que seu filho seja, né? Como que você gostaria, né? É um pouco difícil porque a gente nunca sabe como os filhos vão ser. E graças a Deus a gente não pode controlar isso, né? Como o Freud falava, educação é uma tarefa impossível, né? Não tem como a gente educar, mas tem como a gente falar, dizer, né? Então, como que você... O que você quer passar para o seu filho, né? Amor, né? O respeito à diferença. Então, demonstre isso, né? Pratique isso com exemplos, né? Com fatos. E não expulsando ou violentando, né? Porque isso que acontece muito com famílias LGBTs, né? Com filhos e filhas LGBTs. Essas pessoas são expulsas, né? Muitas vezes são levadas, inclusive, para a igreja para tirar o demônio do corpo, porque não estão dentro... de uma heterossexualidade, de uma cisgeneridade. E eu gostaria de destacar, na verdade, né, algo que tem aqui em Curitiba, inclusive, que é o Mães pela Diversidade, que é um projeto muito bonito, muito importante, né, que são mães e pais também, que são pais e mães de pessoas LGBTs, né, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, que se juntam para conversar sobre isso e para conversar com outros pais sobre a importância de amar seus filhos, né? Eu acho que a família, nesse sentido, né, ela tem esse papel importante, inclusive, de fazer com que a sociedade fique menos violenta. Porque, veja, né, se eu tenho um filho gay, né, uma filha trans, e eu acolho essa pessoa, né, e amo do mesmo jeito, porque ela deve ser amada do mesmo jeito, porque não há nada de diferente nisso, olha só o que acontece, né? Eu não vou expulsar minha filha de casa, não vou expulsar meu filho de casa, né? Ele vai continuar os estudos, ele vai, talvez, vai ter dificuldade dentro da escola, mas ele vai ter o apoio na família, vai ter dificuldade no mercado de trabalho, mas vai ter o apoio da família, vai ter a segurança para conseguir lutar e transformar, né, cada vez mais essa sociedade. Então, olha a importância que a família tem, né, desse apoio, dessa segurança, né? É preciso que a família diga, né, olha só, tá tudo bem você ser quem você é, nós estamos aqui te amando de qualquer forma.
A família é como se fosse a base que vai contribuir para que dê... os exemplos socialmente e também essa troca de experiência, de experiência, como você disse, né, desse projeto que existe aqui em Curitiba.
Sim.
Então, e existem políticas públicas desenvolvidas, existem políticas públicas desenvolvidas especialmente para pessoas com orientação sexual e gênero diferente dos padrões? Como que funciona isso, Thaís?
Dá até uma respirada, porque...
Até vai pegar.
Porque precisaria muito, né, de políticas públicas que dessem conta disso, mas, infelizmente, políticas públicas que visem, né, acho que pensar a discriminação, né, não tem. Né? O que tem hoje, né, que pessoas trans podem retificar seu nome, né? Isso é algo muito importante, isso é algo... uma grande conquista do movimento de travestis transexuais, né? Que lutou durante muito tempo por isso. Tem a questão do casamento também, né? Entre pessoas do mesmo gênero. Mas eu gostaria de destacar, né, que eu acho que a política pública mais importante, né, para a gente combater a discriminação não existe, né? Que é a educação. Não tem outra forma da gente modificar, né, a sociedade que não seja pela educação, né, que não seja pela discussão, pelo debate. Né? E o debate é a diferença mesmo. Ninguém está falando de vamos todo mundo concordar. Né? A gente está falando de pontos de vista diferentes. Porque vamos tirar um pouco de gênero e sexualidade. Né? Vamos pensar, por exemplo, pessoas com deficiência. como que eu vou conviver, né, aprender, ter amigos, né, com deficiência se eu não convivo com eles, né? Como? Então, eu preciso que eles estejam perto de mim, eu preciso lidar com isso, né? Então, a diferença também tem esse viés. Eu preciso que as pessoas estejam na escola, eu preciso que isso esteja sendo debatido, eu preciso que isso vire um tema corriqueiro, inclusive, para que, né, quando eu me tornar uma profissional ou quando eu saio na rua, né, isso seja não seja mais uma questão. Não seja mais um problema, que hoje é um problema, né? Tem até uma pergunta que sempre muitas psicólogas e psicólogos fazem para mim, para eu estudar gênero e sexualidade, né? Ah, eu tenho um paciente, né? Eu conheço uma pessoa que é trans, que é gay, o que, que eu faço? Eu sempre falo, a gente não faz nada. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa dizer, né? Fala com ela, conversa. Pergunta, né, quais são as questões dela, né, o sofrimento dela, porque independente, né, ela tem uma questão de sofrimento, né? Então, eu penso que a maior política pública, né, que pode existir para pensar a discriminação é na educação, na escola, né? Sem isso, acho que a gente não consegue avançar.
Sim, educação sendo como base. E, Thaís, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão racial e como ela atravessa a questão de gênero, como que ela entra nesse assunto.
Acho bem importante, na verdade, pensar isso, porque quando você pensa, bem, um homem gay, por exemplo, ele vai ser discriminado, né? Então, o que acontece muitas vezes com a homofobia é que as pessoas olham para esse homem e falam, nossa, tenho raiva, né? Tenho ódio, então é no sentido até de eliminar, né? Eu quero eliminar, quero bater, quero matar, né? Tem até aquela coisa assim, ah, não chega perto de mim não, ó, sou macho, né, sai daqui, não vem pra cá não que eu sou muito homem, né, tem essa coisa de manter a distância, né. Então isso, né, quando a gente pensa num homem gay, por exemplo, que é branco, ele vai ter toda essa discriminação. Quando a gente pensa num homem gay negro, por exemplo, né, pensando na questão racial, já vai ter uma outra abordagem, que é pensar que esse homem, como esse homem é negro, né, ele, quando a gente olha para o homem negro, né, muitas vezes se pensa, por conta do racismo, que esse homem negro, ele é o pegador, né, ele é hipersexualizado, ele é o garanhão, ele pega todas as mulheres, né, ele é o estereótipo do homem negro, né. E essa opinião racista faz com que a gente pense, né, e muitos autores, inclusive, já falaram isso, que não pode existir, por exemplo, um homem gay negro, né, que o homem negro, ele sempre vai ser hétero porque ele é muito macho, né. E aí, o que que significa também, né, ser um homem gay negro? O que significa ser uma pessoa trans negra, né? Isso dá um outro recorte, porque ela vai ser olhada de outra forma, vai ser pensada de outra forma, para além da questão de gênero e de orientação sexual, mas também na questão racial. A gente pode pensar, por exemplo, num homem trans, por exemplo, negro, né? Se antes da transição, né, ele era visto como uma mulher negra, né, portanto sofria racismo e machismo por ser uma mulher negra, e todas as questões que se sofre, quando ele se torna um homem trans negro, né, portanto um homem, ele vai ser visto de outra forma para a sociedade, né, vai ser visto muitas vezes, inclusive, como o estereótipo do ladrão, né, do bandido, do que precisa ser perseguido. Então, olha como muda essas questões, né? Para além de gênero, também como a raça vai atravessar isso, né? Então, é importante a gente nunca perder de vista que a raça e a etnia também recorta gênero e sexualidade, né? Também atravessa tudo isso.
E como que você vê o decorrer dos anos, se compararmos, vamos dizer, a luta pelos direitos civis, década de 70, principalmente, e comparar com os anos de hoje que a gente está vivendo? Como que você vê essa trajetória, quais foram a evolução, os ganhos nesse sentido, como que você vê?
Eu acho que, primeiro, eu acho que é importante destacar, né, que o Brasil é um país muito novo, né? Então, poxa, a gente, a Lei Áurea aí, né, por exemplo, 1888, pouco tempo depois teve a ditadura militar. Depois a gente, né, finalmente conseguiu uma certa democracia, né, porque não é tão democrático assim. Então, a gente tá vivendo um período de mudança muito forte, né? Então, foram muitas lutas, tanto do movimento feminista, do movimento LGBT, do movimento negro, para dizer assim, olha, nós existimos, né? Agora, a gente está vendo, né, um pouco dessa luta, né? Um pouco disso, né? Então, se antes, sei lá, nos anos 70, nos anos 60, a gente tinha estava lutando para falar sobre isso, né? A gente tem, por exemplo, uma pessoa como Pabllo Vittar, né? Que faz sucesso, que está ali vestido de drag queen, né? E que, apesar de nós estarmos vivendo um momento em que falar sobre gênero e sexualidade, né, é um tabu, nós temos essa figura, que é Pabllo, né? Que está fazendo sucesso e que tem um respaldo. Isso é resultado dessas lutas, né? Então, eu acho que tem uma autora que eu gosto muito que ela diz, né? Que de tempos em tempos, né, gênero e sexualidade avançam, né? Então, a gente avança nos direitos, mas logo quando a gente avança, as pessoas se assustam, falam, epa! E aí vem de novo um retrocesso, né? Então, a gente sempre vive um pouco de avanço, um pouco de retrocesso, um pouco de avanço, um pouco de retrocesso. A gente está nesse momento que a gente avançou, mas a gente está vivendo um certo retrocesso, né? Mas isso não significa que a gente não está avançando, né? Porque em momentos como esse, qualquer gesto, né, é um ato político, né? Então, o fato de duas mulheres estarem na rua de mão dada é um ato político, né? O fato de uma pessoa trans existir é um ato político. Então, ainda que a gente esteja em retrocesso, né, é o momento também da gente se reunir e pensar o que a gente vai fazer para sair disso e como a gente vai resistir. E a gente vai resistir, né, porque sempre resistimos.
E como que você vê, para a gente fechar, fazer essa pergunta e mais uma para fechar, como que você vê o papel, papel da mídia ao retratar esse assunto? Nas novelas, no entretenimento, como é que você vê a forma com que é abordado o tema?
Eu acho que durante muito tempo a mídia retratou, né, gênero, sexualidade, né, de uma forma muito caricata, né, uma forma muito preconceituosa e violenta, né? E acho que, inclusive, por conta dessas lutas, né, que nós tivemos, muito disso foi se modificando, né? Então, prova disso é que eu estou aqui falando sobre isso numa rádio, né? Então, acho que isso faz diferença. Inclusive, as pessoas, né, que lutaram para mudanças também, né, entraram na TV, na rádio, né, começaram a escrever sobre isso, começaram a ocupar esses lugares. Então, as pessoas não querem mais aceitar as coisas como era antes, né? Pera lá, né? Tem um outro lado da moeda, tem um outro ponto de vista a ser olhado. Então, houve uma mudança, né? Houve uma... houve uma atenção maior, né, para se falar sobre gênero e sexualidade. Isso é muito importante. Mas uma coisa que eu sempre gosto de pensar em relação a isso é que o mercado, ele sempre vai querer utilizar isso para venda, né? Então, a gente não pode esquecer que ainda, né, que isso é importante demais, o papel das mídias, mas isso não pode se tornar algo que seja uma venda, né? Porque isso não é... isso é para além de ser algo, de ter algo, né? É a sua própria existência, é o modo de vida, né? É algo... né? Não tem, até tem pessoas que falam, ah, agora está na moda ser gay, está na moda ser trans, né? Como se a mídia estivesse colocando isso. Eu sempre gosto de falar, né? Se estivesse na moda, né, as pessoas teriam que gostar de ser violentadas, né? Porque até hoje as pessoas, né, pessoas LGBT são violentadas. Então, não está na moda. Houve um avanço, sim, mas a gente sempre precisa ficar desconfiado, né, do que é isso e de como, porque a luta não para. Não é porque a gente teve um avanço que agora a gente vai relaxar, não. Ela é sempre constante.
E para a gente fechar, Thaís, qual que é, se você fosse definir uma mensagem para que a sociedade tenha evolução nesse assunto e para que se elimine qualquer forma de preconceito ou de bullying também... Uhum. Qual que é a mensagem que você deixaria nesse programa de hoje, de humanidades, tratando sobre esse tema?
Eu acho que o que eu falaria é que para as pessoas escutarem mais as outras, né? Eu acho que tem muita gente falando que acha, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, mas assim, ninguém para escutar, né? E quando eu falo de escutar, é mesmo escutar o outro, escutar a dor dele, escutar o que ele pensa, o que ele acha, por mais que você discorde, por mais que você ache absurdo, mas escuta, né? Porque escutando o outro, e sobretudo entendendo que algo que é meu, e algo que é do outro, pode fazer com que a gente consiga entender que eu não preciso ser igual, mas que eu posso ser diferente daquela outra pessoa, escutar aquela outra pessoa, portanto, e conviver com ela na diferença. Eu acho que é isso, a gente precisa se escutar mais e saber viver na diferença, não precisar que aquela pessoa seja igual a mim, tenha as mesmas coisas, né? Seja religiosa, tenha uma família, seja isso, seja aquilo, não. Ela é diferente e ainda assim ela pode existir no mesmo espaço que eu.
Muito bem, então, Thaís, obrigado. Recebemos, então, nesse programa de hoje a Thaís Conceição Cunha de Ataíde, que é psicóloga e professora do curso de Serviço Social da Uninter, que atualmente faz doutorado em Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para falar sobre esse tema de identidade, gênero e orientação sexual. Obrigado, professora, pela participação aqui
Obrigada,
hoje.
Obrigada, satisfação.
E encerramos, então, esse programa de hoje, esse podcast de humanidades. Até a próxima!